Continuando sobre o conceito de Mazal, uma dúvida muito interessante que muita gente se pergunta. Os signos têm determinados nomes. E se você olhar para essas estrelas, acho que vai ter um pouco de dificuldade de enxergar o desenho daquilo que é o nome daquele signo. Seja balança, seja o balde, seja... Né, tem nomes diferentes em português que seja, mas são todos a mesma coisa. Os peixes, e assim por diante. Como é que você consegue enxergar isso nos signos? O Rambam Maimonides nos explica que os nomes foram dados para os signos quando o mundo foi criado. E essas estrelas de cada signo também se movimentam entre elas. Todas as estrelas estão em órbitas. Então, quando foi dado o nome, definido o nome daquele signo, ele tinha exatamente o formato daquilo. Mas, com o passar do tempo, elas se mudaram de posição entre elas, e por isso que hoje em dia você não consegue, hoje em dia, imagina, na época do Rambam, o Rambam já fala isso, estamos falando 900 e poucos anos atrás, você não consegue visualizar, porque de fato não dá para visualizar, eles já mudaram de posição. Os signos estão diretamente ligados aos meses. Os meses hebraicos estão ligados com os signos, e todos eles têm a ver, inclusive, com o signo, seja balança em Tishrei, o mês do julgamento. E uma coisa interessante também que consta nos livros é sobre o último mês do calendário, que é o mês de Adar. O mês de Adar é peixes. Por que são dois peixes? Porque às vezes nós temos dois meses de Adar. Então, um peixe para cada Adar. Às vezes tem 13 meses nos meses hebraicos. Então, por isso tem também dois peixes. Mas todos os signos estão ligados com o mês específico. Tem mais um detalhe que nós precisamos falar. Mencionamos ontem um pouco a respeito de Mazal, os tipos de Mazal que tem, as coisas que já são definidas e não tem o que fazer, e as coisas que sim dá para fazer. Temos ainda que abordar um pouco mais sobre isso. Se Deus quiser, vou falar mais um pouco e até algumas histórias que o Talmud nos conta a respeito disso. Mas, antes, eu queria falar sobre algo que é muito, muito importante. Será que nós podemos verificar horóscopos e se apegar a todas essas questões de olhar nas estrelas, enxergar nas estrelas e definir as coisas pelas estrelas e saber o futuro pelas estrelas e saber o passado, o presente, etc.? A Torá nos proíbe verificar coisas nas estrelas. É uma das proibições. Isso aparece no Chumash Devarim. É proibido. Proibido fazer especulações. Na verdade, não é especulação. Especulação ainda não faz diferença. Nós falamos verificações de futuro por meio de evidências e etc. Isto é terminantemente proibido pela Torá. Seja por carta, seja por estrela, seja por espíritos e por... Tem N jeitos. Todos eles são proibidos. É proibido. Isso não significa que não há informação. a informação. Mas estamos proibidos de verificar esta informação. É óbvio que os horóscopos que aparecem em jornal são uma grande palhaçada. Nem é feito por profissionais da área, isso é feito pelos editores mesmo do jornal, e é um jeito de vender o jornal. Tem gente que gosta disso e tal. Nem estamos falando disso, isso é pura besteira. Estamos falando agora de coisa profissional. Coisa profissional. Coisa profissional é proibido pela Torá. Isso faz parte das coisas que Hashem nos ordenou e ponto. Por quê? Porque sim. Tem aqui um detalhe que isso influenciaria muito na nossa conduta. Quer dizer, se a pessoa sabe o futuro, ou sabe algo que está definido para o futuro, ele vai deixar de fazer uma série de ações que ele deveria fazer, que deveria se esforçar. Ele vai achar, não preciso fazer, porque vai acontecer isso, então o que adianta eu fazer? Nós temos a obrigação de fazer o que nós temos que fazer. E aí vai entrar a outra questão, será que sim eu posso mudar? Mesmo que eu estou vendo que está lá escrito, será que eu tenho como mudar ou não tenho como mudar? Se eu tenho como mudar, então o que te interessa ver? Nem faz diferença, porque eu tenho como mudar. Então deixa eu seguir a minha vida e fazer aquilo que eu tenho que fazer. E se não dá para mudar, então de repente isso vai me impedir de fazer uma série de coisas que eu tenho que fazer. Só porque eu estou vendo que vai acontecer tal coisa. Isso pode desmotivar a pessoa a fazer algo que ele tem que fazer. Por exemplo, nós temos a obrigação de fazer uma série de mitzvot, certo? Hashem nos deu mitzvot. Muito bem. Essas mitzvot você tem que fazer indiferentemente do que vai acontecer amanhã ou não vai acontecer amanhã. Hoje você tem a obrigação de fazer essa mitzvah, então faça. Mesmo que você sabe que amanhã vai acontecer alguma coisa e que isso, sei lá, iria te impedir de fazer a mitzvah, ou isso vai tirar aquilo que você fez. Vamos dar um exemplo, tá? Para não ficar muito no ar, não sei, tem que pensar exemplos malucos, mas vamos pensar alguma coisa assim fácil, tá? Se uma pessoa souber que, por exemplo, daqui um ano vai ter algum determinado acidente num lugar, seja um míssil, seja um terremoto, seja o que for, tá? Não vamos falar coisas ruins, mas ele sabe que pode acontecer um determinado acidente. E ele hoje iria construir naquele lugar uma sinagoga, por exemplo. Se ele souber que daqui um ano, ou dois anos, ou 20 anos, vai acontecer alguma coisa que Deus nos livre e venha a destruir essa sinagoga, que isso nunca aconteça, ele não vai querer construir, concorda? Eu vou investir, vou construir uma sinagoga, e eu sei que daqui 3 anos e meio, ela vai ser destruída. Então eu não vou construir. Mesmo que você sabe que vai acontecer isso, você tem que construir a sinagoga. Por quê? Porque essa sinagoga até lá vai render um monte de rezas, um monte de estudo, um monte de coisas boas. Então, a pessoa também depois de 120 vai embora do mundo, então por isso ele não vai fazer o que tem para fazer. Mas se a pessoa souber que isso vai acontecer, pode ser que ele vai, não quero construir, porque vai, não pode ficar olhando assim para o futuro. Se a pessoa ficar olhando desse jeito para o futuro, ele deixa de produzir, ele deixa de fazer aquilo que é obrigatório fazer. De novo, isso não é o único motivo, é um dos motivos, porque a Torá nos ordena que não pode verificar futuro. Não estamos nem falando agora quando se mete em coisas de espiritismo, que isso é pior ainda. Estamos falando agora de estrelas mesmo. Não pode ficar verificando. O que acontece se a pessoa ficou sabendo de? Não pode. Não pode agora ir para alguém que é astrólogo e perguntar o que exatamente você prevê para mim. Veja nas estrelas. Isso é terminantemente proibido. Mas se uma pessoa não perguntou nada, veio alguém para ele e falou, sabe, eu vi nas estrelas que assim, assim. Bom, agora você sabe. Você não perguntou, você não fez uma proibição, porque não pode ir atrás. Mas o cara veio e te falou, sem você perguntar, e agora, o que você faz? Nesse caso, você deve suspeitar aquilo que foi informado e tomar os devidos cuidados e precauções quanto àquilo. Você já foi informado. Então, você tem que tomar cuidado. Se ele veio e falou para você, olha, amanhã não vai para tal lugar, porque eu vi nas estrelas que ABC, agora que ele já te falou, você não vai se colocar em perigo. Você sabe. Não vai para aquele lugar. Deixe de ir amanhã, vai outro dia. Mas isso porque você ficou sabendo o quê? Mas se não, é proibido verificar essas coisas. E tem vários exemplos desses episódios na Torá. E nós temos exemplos também para as mudanças disso. Como que, eventualmente, dá para se mudar as coisas. Mas antes de se entrar em tudo isso, um exemplo. O Talmud nos diz, no Tratado de Rosh Hashanah, isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de botões, só para entender. O Talmud nos diz que quando Hashem foi trazer o dilúvio, Mabul, ele moveu duas estrelas de um conjunto estrelar chamado Kimá. Pleiades. Subaru, em japonês. Hashem moveu duas estrelas de lá. Para que acontecesse o dilúvio, depois ele devolveu elas. Aqui você tem um exemplo de como Hashem faz as coisas no mundo por intermédio do sistema que ele criou no mundo. O sistema foi criado de determinada forma e ele usa e utiliza esse esquema. Tem várias coisas também que têm influências do momento e por isso se busca fazer daquela determinada forma. Então, você não está indo investigar? A Torá nos diz que é assim. Vou dar exemplo. Mês de Adar e mês de Av são meses, entre aspas, antagônicos. Está chegando aí daqui a pouco o mês de Av, que Hashem transforma em dias de alegria para todos nós, com a construção do Beit HaMikdash. Mês de Av é o mês que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, os dois templos sagrados foram destruídos. É um mês que, infelizmente, não é uma coisa boa para o nosso povo. Ah, por que, que ele não é uma coisa boa para o povo? Porque o mês tem alguma coisa de errado? Não. Porque nesse mês aconteceram coisas ruins para nós por conta dos nossos pecados. Então, esse mês traz consigo más lembranças, não só das coisas que aconteceram, mas lembranças nossas. E por isso que nossos sábios dizem que o mazal de Av não é legal. E se você tem alguma coisa, algum julgamento, alguma coisa para lidar com alguém dos outros povos, não busque fazer isso no mês de Av. Por quê? Porque as pessoas falam que tem azar. Não é que tem azar. O que significa? Que no mês de Av se lembra Beit HaMikdash o tempo todo. Destruição do templo. Por que destruição do templo? Mau comportamento. Oh, opa, mau comportamento. Então isso daí vem como uma alegação negativa contra nós. Então não é um mês legal para você ir tentar resolver coisas, porque quando você está sendo julgado aqui, está sendo julgado lá em cima também. Qualquer coisa que você fazer nesse mês tem um julgamento celestial, se vai dar certo ou não vai dar certo. E tem um pezinho ali que atrapalha isso. lembrar que o Beit HaMikdash foi destruído pelos nossos pecados. E, em contrapartida, o mês de Adar, pelo contrário, o mês de Adar é um mês de Mazal. É um mês que tem um Mazal especial. Se você tem alguma coisa para resolver, deixa para resolver em Adar. Porque em Adar, por quê? Porque em Adar aconteceu Purim. E aí que lá o nosso povo reaceitou a Torá de bom grado e com tanta alegria e reconheceram o milagre que Hashem fez. Isso traz méritos para nós. Então é um mês alegre, mas ele não é só um mês alegre, ele é um mês alegre por conta de méritos. Então já que tem tantos méritos no mês de Adar, isso traz consigo boas influências e se a pessoa agora tem alguma coisa para fazer, então vai ter pontos positivos. Esse é um mês que tem pontos positivos para o nosso povo. Isso vai trazer boas influências para a pessoa. Também, nossos mestres nos ensinam, exceto um ou outro mês, que são meses especiais, que a pessoa deve marcar o casamento nos dias de início do mês. Mês hebraico. Deve se casar sempre até a lua cheia, quando a lua está crescente. Isso também por conta da lua, o nosso povo ser comparado à lua. Por N razões, N fatores, principalmente pelo fato dela crescer e eventualmente diminuir, mas depois ela volta a crescer. E por isso existe um sinal bom que se case no início do mês. Isso já está um pouco ligado com aqueles conceitos de segular que nós falamos, mas tem a ver com o conceito também um pouco de Mazal. E por isso se casa no começo do mês. Ah, mas tem meses que o mês inteiro já é um mês recheado de Mazal. Então nesses meses não tem problema de casar, mesmo depois do dia 15 do mês. Exemplo, mês de Adar, que é um mês que é alegre inteiro, então não tem nenhum problema de casar depois. E assim, também, mês de Av, tem aqueles também que escrevem isso, porque depois de Tu Be'Av, é a parte alegre do mês, é a parte que demonstra a recuperação e a reconstrução do templo, assim por diante. Então também, muita gente casa já no final de Adar. O mês de Elul inteiro é um mês de preparação para Rosh Hashanah, é um mês elevado, então também não tem problema de casar na segunda metade, assim por diante. Então tem alguns meses que não se enxerga nenhum problema em casar na segunda metade do mês. Outros meses se costuma evitar casar na segunda metade, também ligado àquele conceito que nós falamos da Segulot, também para ser um bom sinal para o casal. Muito bem, se Deus quiser, amanhã nós temos que falar um pouco sobre essa questão de reverter as situações ou não, mudar o Mazal ou não. Se Deus quiser, amanhã.